Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar, edição 130, nosso esquenta de sábado à noite. Dando um oi aqui na área para Ana Paula, a Daiane, que está finalmente assistindo ao vivo, Antônio Marcos, Samuel Souza, Vitor Tavares, Sérgio Rocha, Leonardo Kozlovski, Cadu, o Igor, Suelen, Márcio Fernandes, Márcio Gleick, Maria de Fátima, Leonardo Henriques, meu irmão Ricardo Terino na área, Ana Cláudia, moderação também. Todo mundo muito bem-vindo. Para quem nunca participou, Papo de Bar é um papo de bar. Ou seja, imagina que isso aqui é um boteco, estamos falando sobre a vida, universo e tudo mais, desenvolvimento pessoal, reconquista, relacionamentos, linguagem não verbal, e tomando uma bem geladinha, distribuindo treinamentos de presente. E as duas pessoas mais participativas vão levar um treinamento à sua escolha. É só você participar ativamente do chat, ajudando nas dúvidas, nas dicas, tá legal? E galera, olha que legal, meu livro Reconquista Sem Erro tá no clube de autores já disponível, mas você não precisa pagar para ter esse livro, ele está de graça, versão digital. Ah, João, como é que eu faço para baixar a versão digital? Vai na guia comunidade aqui do canal e tá lá uma postagem minha com um link para um formulário lá que você cadastra o teu e-mail e você recebe na íntegra esse livro versão digital. Então não precisa comprar a versão física, tá? Isso aqui eu só comprei para poder mostrar para vocês. Tem no clube de autores, mas tá de graça a digital, tá legal? E é isso aí, galera. O Igor aqui falou que tá na hora de eu trocar intro. Eu concordo contigo também, Igor. Tá na hora de eu trocar intro. Até porque essa introdução do Papo de Bar, eu tava ainda me recuperando da doença. Dá pra ver que eu tava bem debilitado ainda. Mas eu tô esperando o estúdio novo ficar pronto. Pra quem não sabe, o Papo de Bar vai deixar de existir. Não vai ser mais esse ambiente. Eu vou mudar pro andar de cima, aqui da casa que tá construindo. E vamos fazer um novo pub, mas totalmente diferente. Então, assim, aproveitem esse visual aqui, que ele vai mudar. E quando tiver o novo pub pronto, aí sim eu vou fazer a introdução, tá legal? Aqui o Rafa falando, copião, meu amigo, você não me conhece, sou tirador de sarro, super criativo. Eita, nós! Sem estresse, gente. Vamos agora pro estudo de caso e vamos começando. Ah, só uma coisa. Mulherada, quem de vocês aí tem dedo podre? Alguma de vocês tem dedo podre? Vocês querem saber o segredo pra deixar de ser dedo podre? Amanhã o vídeo vai ser focado nisso. Assim, olha, é um conteúdo certeiro. Como deixar de ser dedo podre e acertar na escolha do cara. E é mais simples do que vocês pensam, tá? Eu dou o beabá. Então, amanhã na hora do almoço, não se esqueçam, quem tem problema com dedo podre, vamos lá pro estudo de caso? Vamos lá.
Isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
Vamos lá, isso aí, João de Rosinha. Rosinha elegante pra caramba, eu gosto de usar rosa. Vamos lá, primeiro estudo de caso. Olá, João e amigos. Sempre fui um cara muito tímido e introvertido. E pra piorar, gosto de mulheres tipo Barbie, a tal 10 de 10. Há 10 anos, um amigo me disse, cara, para de sonhar, esse tipo de mulher não é pra você e não é pra gente. Mas eu disse, deve haver algum curso, alguma técnica pra mudar essa situação. Aí ele me disse, você é um cara de QI elevado, constrói sua vida e você terá a maior arma de sedução, o dinheiro. dinheiro. Ninguém resiste a dinheiro. Passaram-se 10 anos e hoje sou um cara super bem sucedido. E digo, consegui altas barbas. Só que pra minha decepção são mulheres vazias que só querem pra lugares caros. Dinheiro pra mim não é problema, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Dei esse testemunho depois de ver seu vídeo da 10 de 10 e também de ver o último papo de bar que a moça era sonhadora. Que conselho você pode me dar? Ah, cara, seguinte, dinheiro atrai mulher? Atrai. Atrai a mulher certa? Aí são outros 500, né? E bom, eu já lidei com essa situação de caras ricos que não tinham problemas pra ficar com mulheres, mas que ao mesmo tempo estavam incomodados porque tava evidente que elas eram interesseiras e tal. E cara, eu não consigo ver uma outra estratégia pra te sugerir que não seja a estratégia do Príncipe em Nova York, né? Príncipe em Nova York, aquele filme dos anos 80, aquele clássico, né? O Ed Murphy era um príncipe de um país africano, foi pra Nova York se passando por um cara assim, normal, né? Trabalhando em subempregos. E assim, ele conquistou a mulher sendo ele mesmo. E só depois que ele conquistou a mulher que ele revelou que era um príncipe, né? Então, assim, talvez você esteja muito acostumado a usar o dinheiro como muleta. Você bota a tua camisa lá da New Old, né? A tua calça da Elos, bota lá teu sapato da Lacoste, vai pra balada, já pega aquela Grey Goose, bota lá, chega no teu carrão, já buzinando ou então com som alto. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fingir que você é um cara normal. Fingir, assim, segurar todo e qualquer ímpeto que você tem pra ostentar. Aí você vai começar no começo a sentir muita insegurança. Por quê? Porque, cara, quando você tem dinheiro, você mal precisa falar, né? É só você ver aquele negócio meu patrocínio lá. Você nem precisa chegar nas garotas, elas chegam em você. Então você nem precisa falar. Então você vai ficar inseguro no começo. Porque você vai ter que trabalhar o teu papo, uma conversa agradável, você vai ter que ser mais humano e aí você deixa pra revelar a tua parte do teu patrimônio só depois. O que eu te recomendo? Não foca em pegar mulher, foca em fazer amigo. Porque quando você faz um círculo social decente, com pessoas que realmente te agregam e vice-versa, elas mesmas vão te apresentar alguém decente, com referência, tá? Mas de novo, deixa pra revelar o teu patrimônio depois de conquistar as pessoas. Se você ficar mostrando antes, não tem jeito, vai atrair gente errada. Vamos lá, Gilvan falou aqui, acho que ele tá muito focado em mulher, tenta focar nas amizades, exato, no desenvolvimento e aproveitar as experiências, o resto vai acontecer naturalmente. Antônio Marcos fala que mulher interesseira tem muitas, mas não são todas, tem mulher que não liga só pra dinheiro. Cara, eu tava pensando isso essa semana, sabe esses caras que falam que mulher de alto valor você tem que ter dinheiro? Pergunta pra eles, como é que o pai conheceu a mãe deles? Como é que os pais deles se conheceram? Porque, vamos lá, se por acaso o pai dele tem dinheiro, isso quer dizer que a mãe dele é biscate. Agora, se o pai não tem dinheiro, então no universo dele quer dizer que a mãe dele não tem alto valor e o pai dele é um bosta. Então assim, independente da resposta que ele te der, ele vai se comprometer. Então, se aparecer um cara dizendo que mulher só gosta de cara com dinheiro, então eu pergunto, então vem cá, como é que teu pai conheceu tua mãe? Me explica. Foi pelo dinheiro? E vê a resposta dele. Maria de Fátima fala que nossos valores andam invertidos, o cara só venceu na vida pra pegar Barbie, que coisa. Pois é, né? Ao invés de vencer pra poder se realizar, ter uma estabilidade, não. Pra provar pra ele mesmo que pode pegar. Você pode pegar? Pode, cara, mas sabe? Pra quê? Bom, eu acho que a gente já deu assim a orientação necessária. Eu acho que ele tá vivendo com conceitos muito engessados, que nem a Carolina falou aqui, né? Quantos rótulos, a essência é o que importa. É exatamente isso. É isso que as pessoas têm que enxergar. Esse negócio de você ficar dizendo que, a mulher quando é bonita só quer cara com dinheiro. Na verdade, eu nunca vi um cara falar isso e depois eu perguntar pra ele se ele tem dinheiro e ele dizer que tinha. Então, muitas vezes o cara quer botar a culpa no dinheiro. Do tipo, eu não tenho dinheiro, nenhuma mulher me quer, então é porque eu não tenho dinheiro. Então ele terceirizou a culpa dele. Botar a culpa no dinheiro. Besteira, sabe? E mesmo que ele tenha dinheiro e diz, não, mas eu tenho dinheiro e pego, ele cresceu com essa crença e tá atraindo as pessoas erradas. Tá reforçando um estereótipo ruim em relação ao sexo feminino. Mas é isso, espero que a gente possa ter ajudado. Vamos aqui ao segundo estudo de caso. Olá, João e amigos, espero que vocês não riam, mas eu sou aquele tipo de pessoa altamente autossugestionável. Se eu for tomar um remédio e ler a bula, eu sinto todos os efeitos colaterais. Se alguém me fala algo, fico cismado. nada. A minha dúvida é sobre hipnose. Outro dia eu estava vendo um cara famoso que usava hipnose não como terapia, mas para fazer show. Fazer as pessoas imitar bichos, falar coisas contrárias do que acreditavam. João, minha pergunta parece ser boba, mas é possível uma pessoa só de ver outra sendo hipnotizada entrar na sintonia e se auto-hipnotizar? E se isso for possível, como a pessoa sai sozinha desse transe? E por último, como me livrar da autossugestão? Obrigado, abraços a todos. Olha, já vou te dar uma resposta bem curta e enfática. Procura um terapeuta, tá? Porque não é uma solução simples. Precisamos fazer, inicialmente, um processo de análise psicodiagnóstica para ver por que, que você é tão autossugestionável. Porque pode ser tanta coisa. Eu estava estudando essa semana um traço de personalidade chamado de pessoa altamente sensível. PASH, que é o nome. Ah, João, pessoa altamente sensível é aquela pessoa fresca? Não. Pessoa altamente sensível é uma característica humana que todos os seus sentidos são, assim, muito mais sensíveis. Você sente cheiro com mais intensidade que as outras pessoas. Você ouve com mais intensidade, aí o barulho te afeta mais. Você enxerga mais detalhes que as outras pessoas, você sente mais, e isso provoca algumas coisas psicológicas. Você é muito mais empático no sentido ruim. Você vê uma pessoa chorando que você nem conhece, você começa a chorar junto. Você fica muito sensível às opiniões dos outros, e você acaba ficando numa carapuça para se proteger. Às vezes pode ser um perfil de pessoa altamente sensível, mas como é que a gente vai saber isso? Indo ao terapeuta e falar: olha, eu tô com um problema tal, 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 perguntei para um rapaz chamado João, ele me disse que parece que eu sou uma pessoa altamente sensível, eu gostaria de fazer uns testes e de confirmar se por acaso eu tenho esse perfil, porque aí você vai ter o tratamento adequado. Por exemplo, você ser hipnotizada por tabela, isso é coisa de alguém altamente sensível, mas será que é? Só vamos saber se você for diagnosticada, tá? Nem tudo a gente pode resolver com uma dica pontual, prefiro te mandar a real, você pro terapeuta, do que ficar te enrolando com coisa que, sabe... Vamos lá, o Denis falou que tem muito a ver com o sistema de crenças, pode ser, é tanta coisa, né? A Carolina falou que bacana que essa pessoa já percebeu que é autossugestionável, agora é só trabalhar pra não ficar assim. Cadu falou, eu sou paz, bem complicado, é bom ao mesmo tempo. Márcio Greco falou que é melhor você se autoanalisar a fundo pra descobrir o que, que você faz isso, mas com um terapeuta ao seu lado, é claro. Igor falou que, João, não dá pra usar a autossugestão de forma positiva, sei lá. Ô Igor, dá, mas como é que ela vai definir filtros, entendeu? Você vê, ela lê a bula do remédio, ela já somatiza os sintomas. Isso, ela deve ser uma pessoa muito ansiosa. Isso deve provocar muita ansiedade nela. Imagina pra essa pessoa dormir. Pra mim, tá aparecendo um quadro de paz, pessoa altamente sensível. E existem vários mecanismos pra lidar com isso, mas tem que fazer o diagnóstico, tá? A Carolina perguntou se isso, será que isso não é medo? Mais ou menos. Algumas coisas sim, mas, por exemplo, então por que ela é hipnotizada por tabela? Então não é só assim o medo, somar essas coisas. Coisas alheias, ela também pega. Eu tô achando que é o perfil altamente sensível. Opa, Ricardo, R$2 aí, muito bem-vindos. E é isso. Não tem mais muito a sugerir, não. Espero que a gente possa ter ajudado, né? Qualquer coisa, pesquisa na internet. Pessoa altamente sensível. Ainda é um conceito novo que tá tendo. Carolina perguntou, poderia ser um médium? Poderia, Carolina. Só que aí nós estaríamos entrando num outro assunto que sai um pouco do escopo daqui. Se, tipo assim, se você passa pra conversar comigo, só eu e você, e eu acredito nessas coisa, eu te diria, cara, parece, né, uma coisa de mediunidade, esponjinha, né, sensitiva, mas a gente tem que analisar psicológico e também espiritual. Eu tô aqui dando uma coisa, uma ênfase mais psicológica mesmo, né, pra também não ficar comprometendo o parecer, né, que eu tô dando aqui. A Maria de Fátima perguntou se a pessoa consegue sair sozinha da hipnose. Olha só, gente, eu sou uma ameba em hipnose. O que eu sei de hipnose é o seguinte: a hipnose é o único meio complementar de terapia permitido pelo psicólogo usar em sessão de terapia, não como substituição, mas como complemento. E pelo que eu sei, os efeitos da hipnose, eles são paliativos. Eles não têm, assim, uma duração infinita. Foi até por causa disso que Freud criou a psicanálise. Freud começou com o método catártico, que era junto com Josef Breuer, que era basicamente hipnose. Então, pessoas que tinham histeria, elas iam para ser hipnotizadas. E na hora da hipnose, ele conseguia resultados bons. A pessoa soltava, falava. Mas depois da hipnose, depois de uns dias,
a pessoa regredia. E o Freud estava incomodado com aquilo, porque os efeitos eram paliativos. Foi daí que ele começou a ver com a teoria psicanalítica. E também já perguntei para um amigo meu, que é hipnotista, né, o Damian, mágico, né? Ele fala que ele consegue hipnotizar a pessoa para fazer alguma coisa na hora, mas esse efeito não dura. Não é uma coisa que, tipo, fica muito tempo. A pessoa pode sair dessa sim, tá? Mas é isso. Vamos agora brincar um pouquinho de porta secreta? Vamos lá.
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Antes de eu prosseguir, deixa eu só dar uma dica aqui pra Carolina, que ela vai gostar, e também pra quem interessar. Se por acaso alguém aqui for espírita, acredita em mediunidade e tudo, e quer saber também de psicologia, o ramo da psicologia que mais se aproxima do espiritismo é a psicologia analítica do Jung. E tem um livro muito bom, de um brasileiro, não me lembro agora o nome dele, mas é Psicologia, Mitologia e Espiritualidade. Ele analisa a evolução da psicologia com a mitologia e a espiritualidade. Então, assim, a corrente de Jung, você vê muito sincretismo com o espiritismo. Para quem quiser entender, de repente, uma explicação um pouquinho mais científica por trás do espiritismo, estudem a psicologia analítica, tá? E é isso. Vamos lá. Espíritos derrubaram a live. Aqui não consta que caiu. Mas tá rolando agora? Tô me escutando? Essas quedas acontecem. Isso aí é... não tem jeito, né? Mas vamos lá. Valendo a palavra-chave. Quem é o protagonista principal do jogo God of War? Opa! Nicolas Gabriel. Nicolas Gabriel, tá na área? Só responde sim ou não. Aê! Nicolas Gabriel, você está participando da porta secreta! Vamos lá. Conhece o esquema aqui? Eu tenho que explicar. Três portinhas. Laranja, verde e azul. Uma delas tem um treinamento meu. Não negociável. Se você já tiver, você pode doar para alguém. Ou você pode apostar ele. Ah, quero continuar jogando. Outra porta tem todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção. E a outra porta é a nossa amiga. E sente muita saudade de vocês. Ela já me falou que tá com muita saudade de vocês. Então, já sabe, Nicolas. Me fala qual é a porta que você quer abrir. Semana passada foi a laranja que venceu, né? Será que vai continuar sendo laranja? Ele falou que vai na verde. Dá uma olhadinha aqui. Ô Nicolas, você tem certeza que é a verde? Certo disso? Ele falou sim. Agora não tem mais volta. Vamos abrir essa porta verde. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Abrindo a porta verde. Que felicidade, cara! Quanto tempo, hein? Nossa, cara, poxa! Eu tô aqui legitimamente feliz. Nicolas, parabéns, cara. Zerou a vida. O ano tá acabando e você ganhou um treinamento pra você começar o ano que vem novo. Academia da Reinvenção. Então, cara, olha, meus parabéns. Deixa teu e-mail. 10 dias úteis pra poder chegar aí pra você, tá legal? Então, deixa aí no chat. E é isso. Poxa, show de bola, hein? Vamos agora continuar com esse clima de energia positiva aqui do Papo de Bar com a nossa roda de amigos.
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Ó, já sabe, né? Essas perguntas aí, já cansei de responder. Se você perguntar e eu pular, não é nada pessoal com vocês, tá? Só pra deixar avisado. O Carolina perguntou pra mim, João, você gravou um vídeo sobre situações de refém e comparou com um filme onde um dos personagens foi preso injustamente. Pode dar exemplo de situação refém? Olha, uma que é bem, bem frequente. Quando você é casado com uma pessoa tóxica e você depende dela e você não tem como largar essa pessoa agora, porque você depende dela, mas ao mesmo tempo ela é abusiva. Outra situação, pais narcisistas. Você depende dos teus pais e você mora numa casa que o clima é chato, estão sempre querendo mandar em você, ficam apitando no que você pode fazer e deixar de fazer. Você tá de refém, porque você não tem como sair daqui. Outra coisa, você está num emprego que você detesta e você não tem, assim, previsão de como, quando você vai sair de lá porque você não tem alguma qualificação para outra coisa, alguma outra coisa melhor. Então, situação refém é aquela que você se sente sem saída. Mas, na verdade, a gente só sente que não tem saída. Mas se a gente tiver um plano e for executando aos pouquinhos, tem saída sim. Gilvan perguntou se eu vou jogar Cyberpunk ou Assassin's Creed Valhalla. Cara, olha só, eu até olhei o gameplay do Cyberpunk, só que eu não gosto de jogo de tiro em primeira pessoa. Então é bem mais provável que eu vá pro Assassin's Creed Valhalla. Lucas Pereira perguntou aqui, João, ao identificar o manipulador emocional, qual é o melhor caminho a seguir? Você recomenda tentar desarmar essa pessoa? Eu, na verdade, recomendo o afastamento. Agora, se você tiver estrutura emocional muito forte, você pode simplesmente escolher não cair nas táticas dele. Porque ele vai tentar ele vai tentar buscar uma reação emocional. Por exemplo, uma frase que manipulador emocional adora usar. Você tá nervoso? Fica nervoso não, fica com raiva não. Calma, relaxa. Você tá ficando nervoso? Aí você pode responder. Não, tá tendo algum problema aqui. Eu não tô nervoso, mas me parece que você, por alegar que eu estou nervoso, me parece que isso está dizendo alguma coisa sobre você. Você tinha alguma intenção de me deixar nervoso? E você tá falhando nisso, alguma coisa? Tá entendendo? Mantenha a frieza. Expõe o jogo dele. Mas isso só se você tiver emocional muito centrado. Se você não sente segurança, melhor você nem dar confiança pra pessoa. Francisco Assis aqui. O que dirias a um homem que fala que se sentiu atraído por um transexual e tem devido ao preconceito da sociedade? Falo, cara, ninguém paga as tuas contas, sabe? Faz o que te deixa feliz, entende? Porque no final da vida, quando você olhar pra trás, devia ter feito isso, aquilo, outro. Você acha que alguém vai devolver o tempo que você perdeu, o dinheiro que você perdeu? Eu acho o seguinte, se você se atraiu pelo transexual, você gostou da pessoa, sabe? Tá tudo bem, sabe? Eu não vou te julgar. Tenho certeza que uma galera aqui não vai te julgar. Vai ter gente que vai te julgar? Vai. Mas tem gente que julga até mesmo quando você fica com alguém normal do sexo oposto feminino. Então qual é a diferença? Pra mim, transexual é uma mulher com falo. Simplesmente. Sérgio perguntou se eu já assisti a última Fortaleza. Não assisti. Se recomenda? Igor pergunta aqui, João, existe alguma forma de mostrar outras perspectivas de uma situação pra uma pessoa que na cabeça dela já colocou a interpretação e não tira por nada? Geralmente, através das perguntas. Ao invés de você tentar tentar inserir na cabeça dela o teu ponto de vista, você pergunta pra ela assim: olha, legal você falar isso, eu já li uma vez que era assim, assim, assado. O que que você acha disso? Vê a resposta dela: ah, eu acho besteira, sei lá o quê. Tá, agora me ajuda numa coisa aqui. Essa pessoa me disse que esse ponto de vista, ele tem fundamento, e ela falou que vem de cientista tal, estudo tal. Que argumentos que você me daria pra eu dizer pra ela que ela tá errada? Eu preciso de ajuda aqui. Então assim, começa a fazer como se fosse um intermédio. Aí você vai ver que de repente ela vai dizer que ela vai começar a citar alguns argumentos meio pífios, né? Tipo, experiência. Não, argumento é a minha experiência pessoal, a gente vê isso acontecendo. Tá, mas e se ela me disser que o simples fato de você ver acontecer não vale, porque isso quer dizer que é só a tua concepção? Porque eu não posso simplesmente chegar e falar: ah, então vai pra aquele lugar. Eu tenho que dar uma resposta coerente pra ela. Você pode me ajudar a dar essa resposta? Então bota ela pra te ajudar a contradizer uma pessoa que não existe. E de repente ela mesma vai começar, através das perguntas, a ficar meio sem saída, sabe? Cadu perguntou: João, o que você espera do Batman do Robert Pattinson? Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho quase 40 anos de idade. Eu tinha o maior preconceito com o Leonardo DiCaprio quando ele era novinho, na época do Titanic. Achava ele meio frágil, não passava muita masculinidade, mas ele foi me surpreendendo cada vez mais. Pra mim, hoje em dia, é um dos melhores atores que tem. Então eu acho que todo mundo merece uma chance. Ah, porque o Robert Pattinson participou do Harry Potter e do Crepúsculo. Cara, quem garante que ele não vai ser o próximo Leonardo DiCaprio, sabe? Tipo, evoluindo. Então, eu gosto de dar o benefício da dúvida. Ô, Nicolas, se por acaso tiver ruim aqui de mandar, manda pra atendimento@evoluaja.com, tá legal? E manda um print e fala lá. A Carolina, mas que vontade de mandar pra aquele lugar. Não, vontade todo mundo tem. Você já acha que eu não tenho vontade também, não? Ricardo Telino falou que quer psicologia reversa. Como já diz o nome, é uma psicologia que apela pro oposto daquilo que a pessoa quer de você. Então, por exemplo, eu quero te passar um trabalho, só que eu não quero que você negue esse trabalho. Chego: Ricardo, eu tinha um trabalho pra você, mas cara, eu tô o pé atrás de passar pra você, porque eu acho que você não tá no nível desse trabalho. Eu acho que você ainda tá muito iniciante, muito cru pra fazer esse tipo de trabalho. E se você tiver um ego meio frágil, eu vou acertar o teu ego. Você: não, peraí, passa esse trabalho aí, quero saber qual é. Então eu vou meio que te desafiando, dizendo que você não pode, pra você provar que pode. Na verdade, eu queria que você fizesse aquilo. Isso é psicologia reversa. Ronaldo Salatiel perguntou aqui: João, eu brochei duas vezes com a mesma garota, pode ser psicológico? Cara, eu tava falando isso no grupo essa semana. Quem é do grupo tá de prova disso. Ronaldo, eu tenho quase certeza que você tá brochando com ela porque você tá muito preocupado em agradar. Você quer mandar bem, né? E por você se preocupar muito em mandar bem e agradar, isso tá te deixando nervoso e você tá broxando. Ela significa alguma coisa pra você. Tem duas coisas que eu posso te falar. Uma como profissional e uma como amigo, tá? Vamos lá, como profissional. Procura um terapeuta, um psiquiatra, pra de repente te passar um ansiolítico pra hora de você fazer sexo. Uma coisa é SOS pra hora, mas, sei lá, vai no urologista e tal. Esse é o conselho como profissional. Conselho como amigo: aprende a mandar bem nas preliminares, tá? Porque vamos supor, você quer agradar. É justamente por você querer agradar que você tá negando fogo. Mas e se você virar um cara muito bom de sexo oral, ou muito bom com a mão, e você conseguir fazer ela chegar ao orgasmo antes mesmo de haver penetração? Se você conseguir, nas preliminares, fazer ela chegar ao orgasmo, você vai ficar muito mais confiante para poder penetrar depois, porque o que você mais queria, que era dar prazer para ela, você conseguiu. Entendeu? Pedro Fidelis perguntou aqui: João, o que você pensa sobre a galera que prefere que o companheiro retire fotos de ex das redes sociais? Cara, eu acho o seguinte, cada caso é um caso, obviamente, mas uma vez eu conheci uma mulher que ela teve uma opinião muito, assim, muito madura sobre isso. Ela fala: gente, ex faz parte da vida. Ele fez parte da minha vida, não faz mais, mas eu não posso apagar ele do meu passado. Então, sabe, se não for uma foto do tipo beijando na boca e tal, pode deixar, é passado. Agora, é o que eu falei, cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Tem gente que não tira porque não desencanou e tudo, então a gente tem que ver mais detalhes sobre isso. Mas é uma posição madura você às vezes entender que, poxa, faz parte do passado, mas não tem como ela apagar o passado. Raul Batista perguntou se eu acho que a maior certeza da vida é a dúvida. Eu tenho certeza disso. Cara, a vida inteira a gente fica sendo confrontado com as coisas que a gente pensa e volta, e a gente tem que ter humildade de ver se a gente tá errado ou não. E acho que a vida, essa é a essência da vida, nada é absoluto, né? Talvez a única certeza da dúvida seja essa, que nada é absoluto e tudo pode mudar. E a gente aceitar esse fato é uma porta aberta pra humildade. Marcelo Paulino pergunta aqui: João, minha namorada, nós terminamos por minha causa, mas a gente ainda está conversando. Mas estou sem saber chegar a ela pra reconquistar de novo. Se você não sabe ainda como chegar nela, é porque ainda tá muito cedo pra você chegar. Você é aluno do Reconquista já, né? Porque lá eu falo a maneira de você abordar pra conversar. E você tem que, cara, você tem que ir criando assim. Marcelo, a Reconquista é um processo lento, tá? Se por acaso algum coach já te falou que é rápido, me desculpa dizer, mas não é. Por quê? Ela tá cheia de dúvidas em relação a você. Você tem que provar que você mudou. Enquanto você não provar que você mudou, e provar não se faz com palavras. Tipo, você tá realmente mudando? Você tá realmente correndo atrás, trabalhando em você mesmo? Isso você vai mostrando de uma maneira indireta. E tem que ser aos pouquinhos. Se você ficar puxando conversa com ela direta, ficar verbalizando as suas mudanças, isso transmite necessidade de aprovação. Uma coisa que o Vinícius Santucci, meu amigo, que também trabalha com Reconquista, fala, que é o paradoxo da Reconquista. A Reconquista só passa a ser uma realidade quando ela deixa de ser uma necessidade pra você. Olha isso. A Reconquista passa a ser uma realidade quando ela deixa de ser uma necessidade. Ou seja, você está aplicando as coisas da Reconquista, mas você, ao mesmo tempo, não está depositando toda a sua esperança naquilo. Você está trabalhando em você mesmo, você refletindo nos seus erros, você está focado em ser o Marcelo melhor, independente dela voltar ou não. E, de uma certa maneira, isso é um ganha-ganha. Porque se ela voltar, ótimo, vai ser um novo Marcelo. Se ela não voltar, é chato. Mas você transformou, virou um novo Marcelo, e a próxima que entrar na sua vida, você não vai cometer os mesmos erros. Mas não pode se apegar ao resultado. Então, assim, continua chamando ela de vez em quando, usa as técnicas que eu te falei, mas, cara, acima de tudo, foca na tua transformação. A tua transformação é a chave aqui, tá? Aqui, ela chamou eu pra levar ela em algum lugar. Faz o seguinte, vai lá, leva ela e não avança nela. Trata como uma amiga, porque ela vai esperar que você tente chegar nela. Se você demonstrar esse afastamento, já vai plantar uma sementinha de dúvida. Por que que ele não tentou nada? E continua a tua mudança. Só subiu. Ivo Guilherme, beleza, cara? Quanto tempo tá sumido aí, Ivo? Tá andando muito de skate, é? Deixa eu ver aqui. Lucas falou que pessoal, porque tem o que acha que é passado, não faz sentido ter outros chapéus que de outra forma. Alessandro perguntou aqui: João, por que que quando a gente estuda desenvolvimento pessoal, a gente vai ficando mais sozinho, e quando aqueles que não estudam sempre tá com um monte de gente? Porque o conhecimento é uma faca de dois gumes. Você começa a entrar em contato com a verdade, com a realidade. E de repente, aquelas conversas de antes não fazem mais sentido pra você. Todo mundo quer falar qual é a boa do final de semana. Todo mundo quer falar sobre a vida de Cicrano, de Beltrana. E você quer falar sobre neuroplasticidade. Você quer falar sobre viés cognitivo. E não tem ninguém pra falar isso contigo. De repente, você começa a perceber que as pessoas têm vários problemas mal resolvidos. Você vai tentar dar um alerta pra elas. Elas vão tentar rir de você. O desenvolvimento pessoal, conhecimento, é uma bênção e uma maldição. É uma bênção porque você sai da Matrix, né? Você vai pra realidade. É uma maldição porque um monte de gente que não quer sair da Matrix vai te atacar. Cara, eu posto um monte de vídeo aqui no canal com base científica, bibliografia. E tem gente que fala pra mim que eu tô falando besteira, que é tudo mentira. Aí eu pergunto os argumentos e a pessoa começa a me ironizar. Será que é a pessoa que cada duas palavras é kkk? Entendeu? Cadu perguntou: João, quando a namorada ofende você e teus pais, existe reconquista? Você quer reconquistar uma pessoa que ofende você e teus pais? Sérgio Rocha fala aqui: e se ao tentar reconquistar mudando atitudes, a pessoa continuar a procurar defeitos em você buscando a separação? Aí é porque você não passou segurança suficiente. Ela vai estar achando que é um teatro naquilo, e quando você tá frisando só aquilo, ela vai querer achar outras coisas. Então, por isso que eu falo, a mudança não pode ser só em cima daquilo que causou o término. A mudança tem que ser um processo de reflexão geral. Tipo, você vai mudar depois do término? Beleza. Não é pra você mudar só aquilo que causou o término. Comece a fazer um apanhado. O que mais em mim que eu deveria estar trabalhando? E começar a ver outras mudanças. Porque aí a pessoa fica sem saída. Ah, você mudou isso. Mas e aqui? Ah, você também mudou isso. Não sabia disso. Entendeu? Desarma através das atitudes. Carolina falou se eu posso falar das características de um psicopata e se é verdade que eles se relacionam bem com borderline. Eu vou fazer um vídeo só sobre psicopata em breve, tá? Porque é um assunto que eu tenho que abordar com muito cuidado, porque é aquela coisa que se você não abordar com cuidado devido, todo mundo te xinga, né? Porque o psicopata, a primeira coisa, psicopata tem prazer de fazer maldade. Ele tá consciente que ele tá fazendo maldade. Ele gosta de ver a pessoa sofrer, tá? Isso causa prazer nele. Ele se acha acima das regras. Nada se aplica a ele. Ele é muito bom de mentira. Você tem uma ideia? Robert Hare, que é uma grande autoridade em psicopata, sociopatia, ele foi estudar um sociopata no presídio e esse sociopata conseguiu enganar ele, mesmo ele tendo todo o respaldo em psicologia. Até os terapeutas conseguem ser enganados por sociopata. É perigoso, é. Agora assim, se ele relaciona bem com borderline. Cara, é uma coisa do tipo, borderline tem uma carência muito grande. Sociopata consegue mirar qual é a fraqueza dos outros. Então é fácil ele perceber o que essa pessoa quer e começar a manipular. Mas aí, qualquer perfil ele consegue ver isso. O sociopata tem um olhômetro. Gente, olha só. Vocês querem se blindar contra narcisista e sociopata? Não sejam pessoas solitárias. Eles sempre miram nas pessoas sozinhas. Sempre. É a prioridade deles. Dos narcisistas e dos sociopatas. Pessoas sozinhas. Pessoas muito rejeitadas, sem amigos. Por isso que eu falo, gente. A gente nasceu para poder interagir em sociedade. Solitude é bom? É. Solitude é bom. Solidão não. Cuidado. A solidão pode ser uma armadilha. Lucas perguntou a diferença do psicopata e o sociopata. Pelo que eu estudei, é a gravidade do que eles fazem. O psicopata, ele realmente machuca, mata, sabe? O sociopata, ele afeta mais a tua mente. É o terror mais psicológico. Carlos Daniel perguntou aqui, João, quando você é interessado no que as pessoas gostam e eles não fazem mesmo em relação a você, devo cair fora? Se isso for um padrão persistente, sim, porque tá na cara que você tá lidando com uma pessoa egoísta. Geralmente uma via de mão dupla, né? O Igor aqui só os melhores, são bem menos pessoas. Se fosse uma live do Free Fire, nossa, que nem as lives do Nerd Sedutor. Um abraço aí pro Rafa, mas pô, Nerd Sedutor, a live dele, eu não consigo acompanhar. Toda hora uma cacetada de gente falando. Eu ia ficar maluco se fosse papo de bar assim. Deixa eu ver aqui. Tamires fala aqui, eu fui vítima de um psicopata, muito cínico, paga de bonzinho, fica tentando interagir com crianças. Eles são muito fingidos, muito. Carolina falou, menti por prazer, mas é um distúrbio? É um distúrbio. Segundo o que o Robert Hare fala, é uma coisa que depende de genética, criação e cultura. É uma fusão. Mas existem maneiras de você identificar um psicopata ainda na infância. O livro dele é muito interessante. Sem Consciência o nome do livro, tá? É Robert Hare. Deixa eu botar aqui o nome do autor. Ele que criou a checklist para identificar psicopata. Outra coisa do psicopata, ele não consegue trabalhar em grupo, em equipe. Por exemplo, Robert Hare fala que nem toda gente malvada é psicopata. Por exemplo, se você for olhar as máfias, Yakuza, Cosa Nostra, ou até mesmo Comando Vermelho, PCC, essas organizações criminosas, eles têm um código de comportamento, do tipo, a gente não mata fulano, a gente não rouba cicrano, a gente não faz isso. Eles têm regras. O sociopata não consegue seguir regras. Então, pode até ser que ele entre uma organização, mas ele não fica. A não ser que ele vire o chefe. Um sociopata, quando ele é chefe da organização, ele vira o chefe dos pesos, duas medidas. Ele cria regras para controlar os outros, mas ele faz tudo diferente. Exemplo, Coringa. Coringa do Batman, ele trabalha sozinho. Quando ele tem alguém, são capangas. Quando ele se junta com outros vilões, logo, logo, eles estão expulsando ele do grupo. Porque ele é totalmente o mundo dele. Então, essa incapacidade para poder trabalhar em grupo e seguir regras é bem determinante. Lucas fala aqui, João, o que você acha de escrever um livro? De qual arquétipo usar para cada situação? Cara, o Despertar do Herói é quase isso. É um treinamento, mas poderia virar um livro também, é uma boa ideia. Carolina falou, e o livro do Jung Espiritismo? Qual o nome? Psicologia, Mitologia e Espiritualidade, que é o nome. Psicologia, Mitologia e Espiritualidade. Carlos fala aqui, se eu já fiz terapia. Já fiz e pretendo continuar fazendo mais pra frente. Porque todo terapeuta terapeuta tem que ter um terapeuta. Pensa comigo, a gente lida com pessoas com os mais diversos problemas. A gente absorve muita coisa. Se a gente não tiver alguém para poder extravasar isso, a gente enlouquece. É um ciclo. Então todo terapeuta tem que ter terapeuta. Estamos agora numa época mais difícil, mas eu pretendo quanto antes retomar. A Ana Beatriz é maravilhosa para falar sobre essas coisas. Ana Beatriz Barbosa. Sobre psicopatas, narcisistas, borderline. Lucas Pereira perguntou se o Despertar do Herói já saiu. Não, vai demorar um pouco. Porque minha viagem pra Europa não para de ser adiada também, né? Mas é bom porque vai enriquecendo o repertório. Guilherme Martins perguntou, ficar muito tempo sem postar nada na rede social é sinal de maturidade ou imaturidade? Às vezes é sinal de prioridades maiores. Tipo, não é prioridade ficar postando na rede social, é a prioridade viver a vida. Carlos perguntou pra mim, o que, que eu acho melhor? Terapia junguiana, psicoterapia ou a TCC? Cara, eu sou suspeito pra falar. Eu gosto da parte junguiana. Na verdade, a minha ideia é eu fazer uma fusão de métodos quando começar a clinicar. Mas por que, que eu implico com a TCC? Vou explicar pra vocês por que, que eu implico com a TCC. O diferencial da TCC é que ela é imediata. Você resolve no sintoma, na hora. Então, é mais rápido, gasta menos dinheiro. Só que a raiz do problema, você não mexe nele. Então, isso é a mesma coisa que você levar um tiro e costurar o ferimento da bala com a bala lá dentro. Ah, João, quer dizer que a TCC é ruim? Não, de maneira alguma. Mas se você conjugar a TCC com a psicanálise, é bem mais sucesso. Por quê? Ao passo que você vai curando as feridas externas, você vai resolvendo internamente o problema. A TCC reflete muito o American Way of Life. Americano que é tudo pra ontem, instantâneo, sei lá o quê. Por isso que faz maior sucesso lá, essa modalidade de terapia. Não tô invalidando, não. Eu tenho vários livros aqui, eu gosto, mas precisamos também trabalhar a raiz do problema. Carolina perguntou se já tive Covid. Se eu tive, eu não sei. Daniel Anselmo perguntou o que é um borderline. Borderline é um transtorno de personalidade caracterizado por emoções muito intensas, muito apego à pessoa. Você deposita toda a tua validação nos teus relacionamentos e você fica sem chão quando alguém te deixa, te abandona, querendo tirar a própria vida. Mas eu simplifiquei demais aqui. É claro que tem muito mais por trás. Mas é um transtorno perfeitamente tratável, tá? Tem muita gente borderline e, gente, a gente tem que começar a ser um pouco mais empático com elas. Uma coisa que eu vou falar no vídeo de amanhã, já falo com vocês hoje, saúde mental não significa ausência de problemas, tá? Saúde mental é você ter consciência dos seus problemas e você tá tomando uma atitude pra tratar. Por exemplo, você tá tomando medicamento? Tiver? Você tá fazendo terapia? Você tá fazendo um esforço pra manter sob controle? Isso que importa. O ruim mesmo é quando você tem alguma coisa e você se recusa a tratar, se recusa a ir no terapeuta, fica usando drogas e álcool pra poder fugir do problema. Isso que é grave. Todos nós temos algum problema. Todos nós. E se alguém falar que não tem problema nenhum, esse é o mais suspeito de todos. Que, cara, a vida é muito complexa pra todo mundo ser perfeito. Gente, todos nós temos alguma coisa e tem que ter maturidade pra reconhecer. Maria de Fátima perguntou se tem algum preconceito com as vacinas. Uns falam mal, outros falam da chinesa, outros da americana, porque mexe no RNA. Maria, eu vou dizer uma coisa. Eu não pretendo tomar essa vacina, mas não é porque eu sou um anti-vacina. É porque eu tive síndrome de Guillain-Barré, que é uma deficiência autoimune, né? Que provoca a perda de mielina dos nervos. Então, o próprio neurologista falou que a vacina é um gatilho de Guillain-Barré. Poderia ter um novo episódio se eu tomasse vacina. Então, no meu caso, João, não é bom eu tomar vacina, que pode dar ruim no meu caso. Mas não quer dizer que eu sou anti-vacina, tá? O Rubens perguntou se eu sou contra a legalização. Do quê? Da marihuana? Tem que saber do quê, né? O Carlos perguntou o que é um adulto infantilizado. É uma pessoa que não sabe lidar com frustração. Reage de uma maneira muito emocional. Tamires perguntou o que eu acho das mulheres que não gostam de usar maquiagem. Toda vez que ela usa, ela se acha estranha, fica incomodada. Mas ela se acha mais bonita sem maquiagem. Passa a impressão de desleixo. A maquiagem é uma coisa que vem desde o Egito Antigo. Por exemplo, por que o batom vermelho? Porque quando a mulher está atraída por um homem, o fluxo sanguíneo aumenta e o lábio fica mais mais avermelhado. Então o batom vermelho passa uma aura de maior sedução. Na verdade, a maquiagem, tudo tem uma explicação da sedução. De deixar os olhos mais submissos, mais tudo. Mas eu acho legal ter o lado de não querer usar maquiagem ou de não gostar. Porque maquiagem também engana muito, né? Nossa, tem gente que fica totalmente diferente sem maquiagem. Eu acho legal não exagerar. Cara, o Rubens, sobre legalização. Eu não posso dizer que eu sou a favor da legalização de todas as drogas. Na verdade, eu vou te dizer porque que eu sou contra a legalização. Porque as drogas são a fonte de renda de muitos traficantes. Se legalizar as drogas, por mais que elas sejam inofensivas, por exemplo, a maconha, né, que é usada para fins medicinais e tudo. Mas pensa comigo. Vamos imaginar, Rio de Janeiro legalizou a maconha. Os traficantes vão perder a fonte de rendas dele. Olha a quantidade de assalto, de crime que vai acontecer por causa disso. Então, mal ou bem, a gente está numa sinuca de bico. Porque se legalizar, como é que a gente vai lidar com a criminalidade que vai aumentar? Essa que é a grande questão, entendeu? Deixa eu ver aqui, já são 10h30, gente. Vamos ver quem ganhou. Temos dois vencedores, sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
E os dois vencedores de hoje, que mais participaram do chat e que vão levar um treinamento à sua escolha, são... Rufam os tambores. Carlos Daniel e a Carolina BR. É isso aí, Carlos e Carolina, meus parabéns, merecido hoje. E-mail, treinamento, tá? 10 dias úteis pra poder chegar. Show! E galera, quero agradecer a presença aqui do Rubens Barrichello, Rafa na moderação, Gabriel Tavares, Francisco Assis, Igor, Márcia Barroso, Lucas Pereira, Guilherme Martins, a Carolina que venceu, Jonas, Antônio Marcos, Ana Cláudia, Ricardo Terino, meu irmão, Celebe, Gilvan, Sherlock, todo mundo, muito obrigado pela participação. Estamos chegando ao fim agora. Mas olha, sábado que vem tem mais. Amanhã, vídeo novo. O segredo para deixar de ser dedo podre no relacionamento. Esse vídeo vai ter duas utilidades. Vai ensinar as mulheres a identificar o cara que é para namorar. E vai ensinar os caras que características que eles têm que ter para poder ser um cara para namorar. Então é um ganha-ganha. Não percam. Amanhã é conteúdo de valor, assim, punk. Tá legal? Quero desejar para vocês uma excelente noite. Um excelente final de semana, uma excelente semana e sábado que vem estamos de volta pro Papo de Bar, beleza? Grande abraço e até a próxima!